Olá e sejam muito bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, podcast da Tribuna Expressa em que tentamos descomplicar o futebol. Eu sou o Diogo Pombo e comigo nesta tertúlia, como sempre, estão os convivas habituais. Olá Tomás.
Olá Diogo, olá a todos.
Viva Rui.
Viva Diogo, viva Tomás, cumprimentos a todos.
E apesar de termos tido um derby nesta jornada do campeonato que tudo poderá ter decidido, vamos respeitar a ordem cronológica da coisa e começar por quem jogou mais recentemente. No regresso ao Dragão, o Porto sofreu a segunda derrota seguida no campeonato no segundo jogo da semana contra o Vitória. O plano dos vimaranenses foi carregar as costas dos centrais, sem grandes tricotejos no meio-campo e muito incomodaram os dragões até ao intervalo. Depois, com mais coração do que cabeça, a urgência do Porto precipitou-se ainda mais na segunda parte com a expulsão de Pepe.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
Tomás, antes de irmos a esta espécie de cambalacho emocional que o Porto tem tido neste último par de semanas, o que é que faltou à equipa no campo?
Acho que antes dessa derrocada emocional, que também já se tinha visto no Estoril, há um jogo do Porto em decadência nestas últimas jornadas. Talvez porque a equipa já está um pouco afastada das principais ambições. Neste momento o que resta é lutar pelo terceiro lugar e assegurar o terceiro lugar. Mas em termos de jogo interior tem havido uma quebra daquilo que o Porto já chegou a mostrar neste campeonato. E se é verdade que para a Taça de Portugal, por exemplo, Nico González teve muito protagonista, muito protagonismo aliás, e foi chave nessa superioridade que o Porto alcançou na partida da Taça de Portugal, para o campeonato isso não aconteceu. Também por mérito de Álvaro Pacheco, que colocou João Mendes num papel de terceiro médio a fechar o corredor esquerda, o centro-esquerda, assim é que é, e acabou por ter mais controlo dos movimentos de PP. A exceção foi o lance que dá o gol do Porto, em que PP aparece nas costas dos médios do Vitória e lança a desmarcação de Galeno, mas com o Francisco Conceição tão preso ao corredor direito e o Vitória a preencher melhor a zona central, além da ausência de Evanilson, que me parece que foi muito relevante, até porque Namazo, neste papel, a jogar tanto de costas como referência e sendo apertado pelo central do Vitória, que saltava sempre na pressão, acabou por tirar ligação ao jogo interior do Porto. Nico González esteve algo impreciso na primeira parte, até melhorou na segunda quando o Porto abdicou de Ale Varela e
ele
passou
mais
a dar
seis, sim.
Sim, mais esse papel de médio centro a Nico González, mas aquilo que vimos foi um Porto a depender completamente de Francisco Conceição, só que as zonas em que Francisco Conceição estava a participar foram mais exteriores, mais no corredor e não tanto em zonas de último passe, e por isso acabou por criar poucas oportunidades claras para a baliza do Vitória, também com mérito defensivo da equipa de Álvaro Pacheco, com poucos erros dos centrais ao longo do jogo. Ofensivamente não precisou de fazer muito, na primeira parte ainda fez, na segunda nem por isso, mas a adaptação competitiva, abdicando de Nelson Oliveira, que é um jogador com muitas limitações em termos de associação com os médios, claramente ficou a perder com a saída de André Silva, o técnico do Vitória, e a junção de Jota Silva como elemento de ataque à profundidade, levando a melhor, por exemplo, sobre Pepe no lance que dá o segundo golo. E a associação à direita, Bruno Gaspar fez um excelente jogo enquanto esteve nesse corredor. E a entrada de Caio César, atenção a este jovem brasileiro que está a dar os primeiros passos no futebol português, muitas vezes a cair na esquerda, excelente o controle de bola em espaços curtos, associando-se com o Bruno Gaspar, também conseguindo algum drible até dentro da área, teve um lance perigoso já no final da primeira parte. Portanto, estas adaptações de Álvaro Pacheco, comparando com o jogo da Taça, deram mais conforto e mais capacidade de ameaçar a baliza do Porto, depois de uma exibição muito encolhida. Foi essa a sensação que deixou o Vitória no jogo da Taça.
Rui.
Concordo inteiramente com o Tomás. Sublinhar que houve dois vitórias, um Vitória diante do Futebol Clube do Porto no jogo da Taça, em que do meu ponto de vista e até para alguma surpresa minha, face àquilo que tinha sido o Vitória Futebol Clube do Porto campeonato, a equipa entrou demasiado encolhida, entrou demasiado preocupada em não sofrer um golo e provavelmente depois em procurar surpreender o Futebol Clube do Porto numa fase posterior, ou seja, na segunda parte, mas depois viu-se em desvantagem e aí sim foi obrigado a arriscar, do que no jogo de ontem, em que me parece que o Álvaro Pacheco esteve muito bem ao abdicar do Nelson Oliveira, que acrescenta muito pouco do ponto de vista ofensivo à equipa do Vitória, e isso até não foi só visto no jogo da primeira mão da Taça de
Portugal, na segunda parte,
mas sobretudo a partir do momento em que entrou ontem, em que a equipa do Vitória teve hipóteses, se quiseres, na segunda parte, de atacar a profundidade, havia muito espaço, sobretudo a partir da expulsão de Pepe, e raramente...
Desculpa, Rui, a sensação em relação a Nelson Oliveira é que parece que ficou preso naquele Mundial da Colômbia, não é? É o mesmo jogador, exatamente, só que estamos em futebol sénior e o futebol é outro.
Verdade, e não se conseguiu adaptar ao nível que seria expectável no futebol sénior, e mesmo dentro dessas características que podiam servir claramente num clube com o perfil do Vitória, é um jogador que acaba, do meu ponto de vista, por exemplo, tal como disseste e muito bem, de ser uma tremenda menos-valia em relação ao André, aquilo que o André Silva oferecia, porque o André Silva era fortíssimo nos apoios frontais.
E não casa bem com o Jota Silva.
Exatamente, e depois ainda aparecia em zona de finalização,
tem os dois,
mas sobretudo
tipo
aquilo que destacaste e que me parece importante é que de início a equipa do Vitória no jogo de ontem no Dragão apresentou-se em 5-3-2, ou seja, o João Mendes era claramente o médio centro-esquerda e isso contribuiu para que o Futebol Clube do Porto nunca conseguisse ligar jogo pelo espaço interior, ao contrário do que tu disseste muito bem, mesmo com menos fluidez do que em jogos anteriores, tinha acontecido na Taça, muito por mérito do Nico Gonzalez, que fez um jogo...
E Evanilson como qualidade. Apoio, é outra coisa ter Evanilson ou Damaso.
Verdade, sem dúvida nenhuma. E o papel do Evanilson, que não existiu no jogo do campeonato porque estava castigado, e depois concordarás, obviamente comigo, até porque ontem à noite tivemos a oportunidade de falar no nosso WhatsApp do Expresso, da Tribuna Expresso. A verdade é que sentiu claramente a falta de Otávio no centro da defesa do Futebol Clube do Porto. Eu sei que podem dizer que o Otávio errou no jogo diante do Estoril, do meu ponto de vista é 50-50 com o Diogo Costa, mas a verdade é que a equipa do Futebol Clube do Porto cresceu e muito com a presença do Otávio como defesa central, porque o Otávio até faz com que o Pepe erre menos, e não o contrário, tendo em conta a idade dos dois jogadores.
É o sustento da defesa do Porto, Otávio.
Exatamente. E essa dificuldade que o Futebol Clube do Porto teve no controlo da profundidade não foi vista no 1-0, porque o 1-0 acaba por ser um golo na sequência de um livre lateral, e muito bem marcado pelo Tomás Andel, e curiosamente a aposta no Tomás Andel para bater o livre lateral com o pé esquerdo pareceu muito interessante, porque habitualmente é o Tiago Silva que bate os livres laterais e seria com o pé direito, portanto à partida poderia ser mais largo, e quando se busca o Tomás Andel canhoto para bater naquele espaço é para atacar o primeiro poste, e não é por acaso que o Jota Silva aparece ali e que cria aquele engodo ao Galeno, que acaba por ser infeliz e por trair o Diogo Costa, mas o assalto à profundidade acaba por ser determinante, quer no 2-0 com o Tiago Silva, e é uma jogada bem urdida por parte da equipa do Vitória, com o Tiago depois a explorar o Jota Silva na velocidade, Fábio Cardoso completamente batido, completamente fora do lance, e o Pepe a tentar em emergência a não conseguir parar o Jota Silva, e depois é a forma, como tu disseste muito bem, a combinação entre o Caio César e o Jota Silva, curiosamente, não sei se Tomás concordarás comigo, mas creio que a posição ideal para os dois é jogar a partir da direita. O Jota não é canhoto, mas é um avançado que se sente confortável a jogar a partir
da ruptura, disparar na direção da baliza, e de facto a tal ideia de que é muito parecido com o Diogo Jota cada vez mais já é reforçada, porque não sendo muito alto é um jogador forte no ar, tal como Diogo Jota, tem instinto dentro da área, e acima de tudo é muito frio a finalizar, não é um jogador de muitos floreados, vamos colocar assim, mas é muito objetivo a atacar o espaço e a atacar a baliza.
E repara-te mais que não sendo o ponto forte dele, é um jogador que também sabe combinar, portanto aquela tabela que ele faz entre o Caio Jota e o Caio é muito bem conseguida e bateu completamente o lado centro-esquerda da defesa do Futebol Clube do Porto, e é o Diogo Costa que faz uma defesa absolutamente salvadora que impede o Vitória de chegar ao 3-0. Agora, aquilo que fica do jogo, e é importante referir, até por causa da conferência do Sérgio Conceição, é que voltamos a cair no assunto da arbitragem. Do meu ponto de vista, aos 5 minutos ficou uma grande penalidade por marcar a favor do Futebol Clube do Porto sobre Galeno, mas foi isso e apenas isso. É certo que o Futebol Clube do Porto podia colocar-se em vantagem, não sabemos se conseguiria marcar golo na grande penalidade, e basta-nos recordar que o Benfica ainda recentemente, diante do Desportivo de Chaves, falhou 3 grandes penalidades, ainda que só tenham sido 2 válidas, mas a verdade é que aquilo que se viu durante todo o jogo foi uma equipa do Futebol Clube do Porto com muita dificuldade a ligar criação com finalização. Eu creio que à direita, João Mário e Francisco Conceição são uma coisa, Francisco Conceição com Jorge Sanchez acaba por ser outra, porque o Jorge Sanchez tem muitas limitações comparadas então com João Mário, o que obriga, tal como Tomás disse, é que o Francisco Conceição tivesse muito mais à largura do que a provocar movimentos interiores, o que aconteceu depois mais na segunda parte, a partir da entrada do João Mário. mas sobretudo foi uma equipa do Futebol Clube Porto que criou muito poucas oportunidades de golo claras, é certo que procurou, entrou mais forte no jogo, procurou reagir a 1-0, que só tem uma oportunidade e é um remate fora da área do Alan Varela, e depois consegue o 2-1 e esperava-se outro tipo de Futebol Clube do Porto na segunda parte, mas a verdade é que isso não aconteceu. É certo que o Sérgio Conceição mexeu, lançou o Zé Pedro ao intervalo, aos 56 minutos lançou o João Mário e o Ivan Raime, com o Ivan Raime mais uma vez a surgir como interior, algo que nós já tínhamos falado até, curiosamente, no último programa. Aos 67 minutos lança o Taremi e aposta mais num 4-4-2, mas a equipa é claramente traída por uma expulsão do Pepe, que é uma expulsão totalmente absurda, uma expulsão que, do meu ponto de vista, é justíssima, mas que convenhamos, para um jogador que é o líder da equipa do Futebol Clube do Porto, um jogador que tem 41 anos, que tem a experiência internacional que o Pepe tem, é inadmissível que ele faça aquilo e prejudica completamente o coletivo.
E a única ideia, é que
sim, claro,
não pode, numa semana, Francisco Conceição insultar o árbitro diretamente.
Concordo
na cara
contigo.
E não ser expulso, e na semana seguinte haver mão pesada do árbitro, ou uma coisa ou outra.
Claro que sim, claro que sim. Do meu ponto de vista, teriam que ser os dois expulsos. Essa é a minha visão do assunto. Mas concordo inteiramente contigo. Há dois pesos e duas medidas, e para mim, a atitude do Francisco Conceição no jogo diante do Estoril, antes da sua expulsão, quando vê o cartão amarelo, é ainda mais, diria, radical do que aquilo que o Pepe teve. Mas o Pepe não podia ter aquela reação, e o Futebol Clube do Porto fica e bem reduzido a 10 unidades. O Futebol Clube do Porto continuou por cima, porque, do meu ponto de vista, o Vitória, fruto da saída do Caio César e da entrada do Nelson Oliveira, teve muitas dificuldades em sair, apesar de alguns bons apontamentos do Nuno Santos, que entrou e deu ali outro tipo de capacidade para a equipa sair pelo
no corredor esquerdo,
que João Mendes.
E os minutos de Mangas também indicaram esse Vitória mais ofensivo pela esquerda, mas durou
verdade,
pouco.
Verdade, aliás, porque são 10 minutos do Mangas em campo e duas saídas perigosíssimas da equipa do Vitória pelo corredor esquerdo, através da tal ligação ainda aí entre o João Mendes e o Mangas, mas que muito provavelmente, se o Mangas não se tivesse lesionado, iríamos ter a tal associação entre o Nuno Santos e o
E o próprio Jota Silva também tem um passo em profundidade.
Verdade,
para Mangas.
Verdade. Mas aquilo que se sentiu é que, sobretudo, o Nelson Oliveira não era o jogador que o Vitória necessitava naquela altura. Ou seja, é certo que a equipa do Vitória não se encolheu totalmente, mas foi uma superioridade do Futebol Clube do Porto a partir do minuto 69, mesmo a jogar com 10 unidades, só que com o mesmo déficit de sempre, ou seja, problemas em ligar criação com finalização e, no momento, e se calhar terá sido a maior oportunidade, quando o Galeno consegue criar o desequilíbrio na esquerda sobre o Miguel Maga, que tinha entrado para jogar a lateral direito com o Bruno Gaspar a desviar para o corredor esquerdo e se entra atrasado para a finalização do Francisco Conceição. O Francisco Conceição, muito à semelhança do que aconteceu com o Rafa no derby de sábado, acabou por ter uma má definição e não conseguir sequer acertar no alvo. É certo que o Futebol Clube do Porto fez, do ponto de vista de caudal ofensivo, bem mais do que o Vitória, mas face àquilo que foi o jogo, eu acho que a vitória do Vitória acaba por ser justa e encurtar para 2 pontos a diferença para o Futebol Clube do Porto.
Também foi absolutamente claro que Zé Pedro é um central que dá mais estabilidade do que Fábio Cardoso. Isto não é de agora, já é uma ideia que vem de há muito tempo a esta parte.
E já tínhamos falado sobre isso.
A gestão com Taremi também é algo difícil de enquadrar. Se o iraniano está de saída e não conta, então não deve contar de todo e não apenas quando é estritamente necessário, uma vez que é um jogador que já está um pouco fora.
E a própria cara dele e o semblante, a postura.
Sim,
ao entrar em campo,
não parece haver condições
que...
neste momento para que Taremi possa ser chamado. Agora, a ideia
que
fica...
Até pelo que eu percebi, foi assobiado pelos adeptos.
Sim,
também
é verdade.
É bom sinal,
é verdade.
Não é?
A ideia que fica é que o Porto, estando fora dos objetivos internamente, até do segundo lugar nesta altura, é praticamente impossível que o Porto lá chegue, poderia aproveitar para fazer uma espécie de reset, até emocionalmente, e focar-se já na preparação do futuro, atacar esta ponta final de época, a lançar o futuro e com um certo relaxamento competitivo, não no sentido de abdicar das competições, não é isso, mas
claro,
de tirar um pouco do peso de uma equipa que está a lutar pelo título diretamente. E o Porto não está a conseguir fazê-lo, também porque a liderança de Sérgio Conceição e toda a instabilidade à volta do clube, até em termos de eleições, à volta da equipa principal e com comunicados e não comunicados e expulsões e uma postura às vezes irrefletida no banco de suplentes, parece que também não está a soltar a equipa nesse sentido. O Porto está a jogar com um desespero que é algo injustificado, tendo em conta que a equipa nem sequer está na luta pelo título. Portanto, não sei se o próprio Sérgio Conceição, ao reconhecer que esse nervosismo passa e que a equipa está muito intranquila, está a assumir a cota de responsabilidade que lhe cabe. Agora, a ideia de que há aqui algum esgotamento generalizado... entra-nos pela vista, digamos assim. Uhum. E isso não é benéfico para o Porto, nesta fase em que poderia, de facto, estar já a construir, de certa forma, a base da próxima época. Isso parece não estar a acontecer. Só para concretizar, a ideia de descontrole emocional, que é uma expressão que parece estar muito em voga nestas últimas semanas, não é propriamente exclusiva desta fase da temporada. O Porto, sempre que se viu em desvantagem neste campeonato, partiu o jogo e foi para cima do adversário com pouco nexo,
muito
com pouco critério.
Fazê-lo.
Portanto, não é algo que se tenha visto apenas nestas duas jornadas de campeonato.
Não,
é algo que
o campeonato começou assim, aliás.
O plano de reação consiste muito mais nesta emoção à flor da pele, neste ritmo intenso e descontrolado, do que propriamente num jogo muito pensado, com um critério na posse de bola. Isso não aconteceu ao longo da temporada. Portanto, não é de facto algo circunstancial, não é esse o caso.
E convenhamos que com outro Sporting Clube de Braga, e não estou a falar de jogadores, mas sobretudo de comando técnico, o Futebol Clube Porto corria sérios riscos de acabar esta temporada em quarto lugar.
E são 26 os pontos que o Porto já perdeu neste campeonato.
Exatamente.
E também são já 13 os que o Sporting leva de vantagem em relação aos Dragões, além dos 4 a mais que ficou com o Benfica.
E normalmente Sérgio Conceição leva a equipa até ao fim. Ganhando ou não,
sim,
ganhando,
sim,
normalmente vai até ao fim na luta.
Sim, e convém não esquecer que os 13 pontos do Sporting podem ser 16. É certo que o Sporting pode perder em Famalicão, também já não falta muito para, uhum, termos esse jogo. Falta pouco menos do que uma semana e meia, finalmente. Mas creio que não só a questão do primeiro lugar está mais do que resolvida em relação ao Sporting, mas mesmo o Futebol Clube Porto, se ganhasse ontem e ainda podia abrir uma chama sobre o segundo lugar do Benfica, mas o Benfica agora há 9 pontos e a precisar de perder 3 jogos em 6 para o Futebol Clube Porto ultrapassar, também me parece uma missão absolutamente impossível.
Em Alvalade, vamos para lá então, houve o segundo derby da semana, em que os Leões ganharam por 2-1 à equipa de Roger Schmidt. O Sporting marcou logo no primeiro minuto, o Benfica empatou quase no intervalo e foi um segundo gol de Jenny Katam, talvez a maior improbabilidade da época leonina, a decidir o jogo. Rui, apesar de um certo crescimento exibicional neste par de derbys, o Benfica, como já falámos, ficou talvez definitivamente arredado da luta pelo título.
Eu creio que sim, ou seja, os 4 pontos não significariam isso, mas com o Sporting com um jogo em atraso, acho perfeitamente impossível que a equipa do Sporting
mais
perca
o confronto direto que se anulou e que pode, uhum, favorecer o Sporting.
Exatamente.
Em termos de igualdade.
Nem mais, e esse ponto ainda é um ponto adicional, se quisermos, para esta questão. Mas sobretudo olhar a um aspecto que também me parece importante. O Sporting tem 2 empates e 2 derrotas ao longo da temporada, e nesses 4 jogos esteve sempre em situações de vantagem, o que também significa que o Sporting nem sempre se deu bem com situações de vantagem, e nós aqui ao longo da temporada já falamos várias vezes sobre isso, até com o aspecto da forma como o Sporting por vezes baixa demasiado no terreno, o que também chegou a acontecer diante do Benfica em alguns momentos, mas aquilo que me parece óbvio e natural, e saiu destes 2 jogos, é que houve um crescimento do Benfica, um crescimento baseado claramente na forma como a sua segunda linha de pressão funcionou, Florentino, João Neves, Bá e Oshnes a terem um papel absolutamente crucial, mas a verdade é que o Benfica, e até mesmo o Sporting, se quisermos, no jogo do campeonato, foram duas equipas que em ataque posicional mostraram muita previsibilidade, muita dificuldade em criar desequilíbrios para chegar com qualidade às zonas de finalização, e tudo o que vimos no jogo de campeonato em termos de grandes oportunidades de golo surgiram só de situações de bola parada ou situações de contra-ataque, com muita importância para as recuperações em zonas altas, que permitiram, quero que o Sporting se adiantasse no marcador através do Katamo, que é um lance muito interessante, porque o Trincão cai sobre o Trubin e aperta-o, o Jokeres cai sobre o António Silva e obriga-o a fazer um passe difícil para o Bá, mas depois há muito mérito na forma como o Pote recupera a bola, como o Pote passa pelo Bá e pelo Florentino numa primeira instância, e depois pelo Bá já numa segunda instância, procura o remate à baliza e, mais uma vez, do meu ponto de vista, o Trubin tem culpa, porque dá uma palmadinha na bola quando se exigia outro tipo de intervenção. E reparem que Katam depois aparece ao segundo posto, e isto tem a ver muito com a forma como o Benfica abordou este duplo confronto, ou seja, com os laterais, a Bá e Oshnes, muito preocupados com os avançados interiores, a virem muito para dentro e depois alguma dificuldade no controlo da largura. E não deixa de ser curioso que este derby, e não tem a ver exatamente com isso, acaba por ser definido por 3 golos marcados ao segundo poste, o que também não deixa de ser curioso. Aquilo que alterou um golo marcado aos 46 segundos é que a equipa do Sporting não se sentiu na obrigação de pegar no jogo e o Benfica, como lhe competia, pegou no jogo, não teve medo, não se escondeu. A verdade é que, volto a dizer, não foi uma equipa que conseguiu criar com muita fluidez em ataque posicional, e o Sporting também soube ser sagaz a subtrair espaços à equipa do Benfica. A melhor oportunidade, se quisermos, acaba por ser aquele lançamento do João Neves no corredor esquerdo, com o Di Maria depois a solicitar a finalização do Rafa, que acaba por sair muito por cima, um remate muito desconchavado, foi ao minuto 12, mas creio que houve algum mérito até na forma, e é raro eu dizer isto, na forma como o Roger Schmidt interpretou o 1-0 da equipa do Sporting, ou seja, fez aquilo que eu acho que devia ter feito de início, ou seja, colocar Neres no flanco em que se sente mais confortável, direito, que é o corredor direito, e colocar Di Maria no corredor esquerdo, onde consegue ser mais diferenciador.
E cá estamos, já tinha amarelo, ainda por cima. Além de ser mais frágil, em teoria, do que Mateus Reis, já tinha amarelo.
Sem dúvida nenhuma. E esse aspecto também parece que foi importante e mostrou leitura por parte do treinador do Benfica. Agora, há que dizê-lo, a melhor oportunidade de golo acaba por pertencer, depois do 1-0, acaba por pertencer ao Sporting, num lance que é quase um alívio do Coates, e em que se notou, mais uma vez, tal como se tinha notado na taça, uma debilidade por parte do Benfica e, do meu ponto de vista, uma má leitura estratégica por parte de Roger Schmidt. Ou seja, ele colocava o Otamendi como central de marcação e o António Silva, diria que uns 3 metros atrasado em relação ao Otamendi, e se no jogo da taça os dois golos acabam por surgir muito por causa desse posicionamento mais atrasado do António Silva, nessa situação o Gyökeres acaba por se isolar a partir do passo do Coates, aproveitando esse desfasamento, se quisermos, em termos espaciais, entre o António Silva e o Otamendi. É certo que o António Silva conseguiu aguentar o Gyökeres, mas o Gyökeres ganha a linha de fundo e acaba por servir o golo ao Trincão, e aí valeu a intervenção do Trubin. O Benfica relança-se no jogo em cima do intervalo, um lance bola parada, muito bem marcado por parte do Di Maria ao segundo poste, onde apareceu o Bá. Do meu ponto de vista aí, culpas claras do Mateus Reis, que saiu da zona do segundo poste para procurar disputar o lance com o Otamendi e com o Santos Jus, sendo que o Santos Jus estava com o Otamendi, e abriu claramente uma cratera no segundo poste, e o Bá foi extremamente inteligente a aparecer ali e assegurar o empate 1-1. A minha dúvida na altura do intervalo, e estava a fazer a análise em direto para o Record, estava a colocar uma questão que me parecia importante. Era se o Sporting iria pegar no jogo, e eu acreditava que sim, e também acreditava que o Benfica não se ia encolher à espera de uma situação em campo aberto para poder fazer um 1-2. E a verdade, aquilo que vimos foi uma segunda parte de derby disputada taco a taco, com o Sporting a ter, mais uma vez, dificuldades em ataque posicional, algo que o Rubén Amorim procurou contrariar com uma entrada bastante cedo do Daniel Bragança em jogo, ao minuto 54.
Morita foi, tirou Morita, talvez, a desilusão destes dois derbys. Não entrou particularmente bem na luz e também não respondeu à exigência no jogo em Alvalade.
E perdeu um par de bolas na saída.
Comparando com o Bragança até diretamente.
Que eu, claro que sim. Não sei se ficaste com a mesma sensação que eu. Eu creio que o Morita saiu tocado do jogo diante do Estrela da Amadora e não está a 100%.
Sim, poderá ser por aí. Ainda mais com o crescimento de Bragança. Dá a carta branca a Mourinho, digamos, para apostar no português.
Sem dúvida nenhuma. E do lado do Benfica, também houve vontade em ter bola, em repartir o jogo com o Sporting e não ter uma atitude totalmente expectante. Agora, aquilo que aconteceu na segunda parte é que as situações de perigo, as verdadeiras situações de perigo, e basta analisá-las e posso analisá-la rapidamente uma a uma, surgiram ou de situações de desequilíbrio a partir de recuperações em zonas altas, ou a partir de lances de bola parada, porque o ataque posicional de ambas as equipas acabou por não ser o melhor. Vejamos, 52 minutos, bola à barra do Gyökeres, que seria aqui a grande oportunidade do Sporting que se colocar a vencer por 2-1, na sequência de uma recuperação alta do Yulman. Aos 65 minutos, depois curiosamente da jogada em que o Sporting tem uma posse mais longa, uma posse de cerca de um minuto e meio, com o Daniel Bragança a ter um papel preponderante nisso, acontece uma recuperação do Neres no meio campo defensivo, que depois combina com o Di Maria, e o Di Maria depois busca o Neres e acaba por ser um corte salvador do Coates a impedir que o Benfica se colocasse em vantagem. Depois há um hiato temporal e aos 81 minutos, recuperação alta do João Neves sobre o Coba com o Andradi, e aqui salientar que o Rubén Amorim foi sagaz a tirar o Yulman porque estava à beira do segundo amarelo.
Sim, não foi bem uma opção tática, foi uma opção de proteção, digamos.
Teve que ser.
Exatamente, só que o Coba não apanhou o ritmo do jogo e também diria que seria difícil o Coba pegar no ritmo do jogo, sendo que o jogo estava alto, até algo partido em alguns momentos. E o Coba não é exatamente um 6, como aqui já falamos várias vezes. É possível que venha a ser transformado nesse 6 que o Rubén Amorim pretende, ou um futuro treinador de Sporting, caso o Rubén Amorim saia, mas o Coba não está totalmente confortável nessa função. O João Neves recuperou muito bem a bola, o Artur Cabral gizou a combinação com o Di Maria, e depois é uma defesa espetacular do Israel a negar o golo ao Benfica. Depois surgem então os dois cantos consecutivos para o Sporting. O primeiro, o canto da direita, com o Paulinho a ganhar o primeiro poste com grande conforto, se quisermos, sobre o Artur Cabral, o que é inadmissível por parte do avançado do Benfica. E depois o Daniel Bragança ao segundo poste a não conseguir a finalização, com o Bá a fazer o corte para canto. E cá está depois o lance do 2-1 para o Sporting, em que, do meu ponto de vista, com uma equipa como o Benfica, que tinha os seus 11 jogadores dentro da área, não pode deixar um jogador completamente liberto ao segundo poste para aproveitar uma segunda bola, tal como aconteceu, e finalizar e fazer o 2-1. E se repararmos, o Benfica, depois do 2-1, ainda acaba por ter uma situação, uma grande oportunidade para fazer o 2-2, na sequência de uma bola parada lateral, de um livre lateral neste caso, uma insistência do João Neves sobre o corredor direito, e depois o Marcos Leonardo a tentar a finalização e um corte, mais uma vez, com o Coates a surgir como salvador. E tal como eu e o Tomás dissemos ainda na semana passada, seria muito importante para o Sporting recuperar o Coates para o duplo derby, e a verdade é que o Coates acabou por se afirmar claramente como patrão do setor defensivo e, sobretudo, garantir ao Sporting capacidade para se impor no jogo aéreo dentro da área, e isso também foi bastante importante, sobretudo em fases nos dois jogos em que o Benfica procurou muito cruzamentos para a área.
Coates foi, no fundo, o cubo de gelo do Sporting, porque parece-me que, quer na Luz, quer em Alvalade, o Sporting acusou muito a pressão dos momentos e até a ansiedade, mais em Alvalade do que na Luz, porque em vários momentos, na Taça, por exemplo, o Sporting estava a jogar para gerir uma vantagem, e isto mentalmente é muito diferente de atacar uma vantagem, procurar uma vantagem, e o Benfica aí teve a vida facilitada, só tinha um caminho, quer para o jogo da Luz, quer para o jogo de Alvalade, preparar a equipa para ganhar, do ponto de vista tático e do ponto de vista mental. Rubén Amorim e o Sporting parece que hesitaram e tiveram mais camadas dentro dos jogos do que o Benfica. Por exemplo, em Alvalade, foi claríssimo, o Sporting jogou mais na expectativa depois de ter marcado aquele golo a abrir. Isso foi bastante claro. Mesmo na posse de bola do Sporting, havia a intenção de atrair a pressão, mas jogando de uma forma muito controlada, para não ter erros graves, e isso tinha acontecido na Luz a partir de Inácio e Diomande, e depois com as perdas de quer Trincão, quer de Paulinho, mas sem ser uma posse muito agressiva, muito ambiciosa. Isso aconteceu em vários momentos, e o próprio treinador referiu que os médios, isto quer no pós-jogo da Luz, quer no pós-jogo de Alvalade, os médios prendiam o jogo, ou seja, não aproveitavam a vantagem que até existia, porque tinham essa necessidade de acalmar o ritmo, de segurar a bola. Não foi um Sporting tão vertical e tão ambicioso quanto poderia ser, se calhar, noutras circunstâncias de jogo. E acusou o toque, aquele gol ao intervalo, ou em cima do intervalo, do Benfica, para depois trazer outra postura na segunda parte. Aí, não por falta de ambição, mas por excesso de ansiedade. E em vários jogadores isso foi visível. Por exemplo, o Sporting não criou mais oportunidades porque desperdiçou N vantagens. Situações de igualdade,
sim,
ou até de superioridade
de
numérica.
Exatamente.
Algumas por mérito de Auschwitz, outras por demérito dos atacantes leoninos. Trincão baixou o nível em comparação com aquilo que tinha feito nas jornadas anteriores do campeonato, não foi uma peça decisiva no espaço entre linhas. E Jenny Catamo, há uma tirada muito engraçada de Rubén Amorim, porque decidiu o derby com dois excelentes golos, mais o segundo do que o primeiro, mas não fez uma segunda parte nada consistente em nível de decisão. E também acabou por desperdiçar vários ataques do Sporting. O treinador falou sobre isso com enfim, a astúcia de sempre, digamos assim, e a abertura de sempre. Mas acaba por ser um herói improvável, tal como tinha sido Tengstedt na partida da Luz. Não foi um Sporting a marcar a diferença pela superioridade coletiva. Não ficou essa ideia destes dois derbys, tal como não tinha ficado a ideia ao contrário no jogo da Luz. O Benfica venceu mais por felicidade do jogo e por aproveitamento do que propriamente por uma superioridade esclarecedora, e ficou essa ideia. O Sporting na primeira parte tentou gerir as operações, na segunda teve mais ambição, e esse será talvez o ponto fraco de Roger Schmidt nesta partida. Não quis mais, ou pelo menos se queria, concordo, não o demonstrou na ponta final. Era o Benfica que precisava de ganhar, e foi nos o Benfica que não fez nada especialmente relevante para poder vencer. Tengstedt saiu por limitações físicas, pareceu, claramente, mais do que por opção tática.
Tinha dado estouro completamente.
E sim, depois, o que fica da época de Schmidt, não deste jogo em particular, é que não toma opções. Isto é, Kokshu deu uma entrevista, saiu do 11, está resolvido o meio campo. Depois, quando é preciso tocar em Rafa, quando é preciso tocar em Di Maria, acanha-se, parece, sim, que assume esta postura apática e espera que os jogadores resolvam. Não aconteceu. Há algumas opções difíceis de justificar, por exemplo, o João Mário de repente desapareceu do mapa.
Desapareceu.
Quando o Benfica até precisava de alguma pausa, algum ritmo na construção.
Verdade.
Que João Mário poderia entregar. Depois não acrescenta, não muda o plano A. Poderia justificar-se, por exemplo, ter dois pontas de lança na ponta final para tentar chegar ao golo e incomodar um Sporting que estava claramente afetado e à espera até do final do jogo, podemos colocar desta forma, e Roger Schmidt não quis jogar com a vulnerabilidade do adversário. Quando Rafa, por exemplo, fez um jogo inexplicável, completamente ausente,
minutos
sem conseguir marcar a diferença. Neres e Di Maria, apesar de tudo, nas duas partidas tiveram vários momentos em que, verdade, pela mobilidade e pela qualidade técnica, aproximaram o Benfica da baliza. Não foi o caso de Rafa, que passou completamente ao lado, mas este estatuto de intocável, este passo ao lado de Roger Schmidt, os jogadores é que mandam nesta equipa, acabou por ser prejudicial, não só diretamente neste jogo, mas durante toda a temporada. Este é o filme, claramente, da temporada do Benfica. É o facto de Roger Schmidt não ter a coragem, ou enfim, não sei se é coragem, mas há algo que falhou na gestão de Roger Schmidt dos principais jogadores, nem sempre privilegiando o rendimento do plantel, porque houve jogadores que a certa altura justificavam, não apareceram. Rafa e Di Maria, mesmo quando estavam aquém das expectativas e do peso que têm no Benfica, continuaram sempre em campo e muitas vezes atrapalhando o resultado.
Não, e repara que estes dois jogos acabaram por ser um mote a provar que Roger Schmidt errou, e de forma estrondosa, tal como nós dissemos aqui, em abdicar do Florentino no 2-1 para a Taça de Portugal em Alvalade e no 5-0 diante do...
É que nem temos a certeza, se não existisse aquela entrevista de Kokshu, que Florentino, sim, estaria a jogar. Não é uma aposta convicta de Roger Schmidt.
E repara
se calhar foi a desculpa perfeita, não é?
Exatamente.
O Mário fez os descontos do jogo da Taça de Portugal. Foi o período em que foi utilizado. Uhum. Quando vinha a jogar em sequência com o médio centro da equipa do Benfica, curiosamente nesses jogos, diante do Futebol Clube do Porto e do Sporting.
Portanto, a verdade é que o Benfica, efetivamente, no confronto direto cresceu contra o Sporting. Não foi o Benfica a ficar aquém da qualidade do plantel e com medo do rival. Não existiu essa dimensão. Mas no aproveitamento do plantel tivemos N jogadores a ser utilizados por Ruben Amorim, dependendo do momento do jogo e das necessidades da equipa. Bem, e Roger Schmidt, e aqui até podemos destacar as mexidas ao intervalo do jogo da Taça. Uhum. Ruben Amorim foi à procura de condicionar o Benfica e de atacar outros pontos fracos que os encarnados tinham revelado, com nomeadamente a perseguição dos laterais aos avançados interiores do Sporting, que permitiram, por exemplo, aquele gol de Gyökeres. E Jenny Catamo também a ser decisivo, foi decisivo no segundo gol do Sporting na Luz, foi decisivo, isso, nos dois golos do Sporting em Alvalade. Portanto, Ruben Amorim alargou as opções, jogou com aquilo que o jogo foi dando, embora se possa, se calhar, contestar aquela postura mais pragmática, mais cínica, que poderia ter tido consequências mais pesadas para o Sporting. Agora, não se pode dizer que não tenha ido à procura da sorte. Ruben Amorim foi à procura da sorte, enquanto Roger Schmidt, no jogo de Alvalade, parece ter esperado que a coisa se resolvesse.
E já agora,
tal como aconteceu na Luz, por exemplo, na primeira volta.
Deixa-me só fazer uma nota, e nós aqui, criticamos os 180 minutos do Rafa. É, não deixa de ser curioso, porque o Catamo acaba por marcar dois golos e estar na origem de outro dos golos no jogo da Luz da Taça, mas aquilo que me ficou, e provavelmente tu também concordarás comigo, é que o defesa do Benfica que mostrou mais competência a defender em paridade e inferioridade foi o Austin.
Acho, sem dúvida,
deixa de ser curioso.
E a expulsão até o castiga, entre aspas,
sem
porque
dúvida.
Foi um dos melhores do Benfica na partida de Alvalade, juntamente com o João Neves, que mais uma vez tentou ser a alma desta equipa. E se há uma certeza que fica em relação ao Benfica, é esta capacidade de João Neves nos jogos grandes. Não só, mas sobretudo nos jogos grandes.
Não, e sobretudo o Benfica tem que perceber uma coisa, e é importante em termos de Liga Europa, porque eu creio que o Benfica vai ter que fazer muito na Liga Europa, nomeadamente Roger Schmidt vai ter que fazer muito na Liga Europa, porque ele há uma semana falava que o Benfica estava nas três frentes, agora só tem uma frente, e é uma frente ainda por cima que pode gerir com os 9 pontos de vantagem que tem sobre o Futebol Clube do Porto, e é em que tem que fazer mais. Para mim, o objetivo do Benfica terá que ser chegar à final da Liga Europa, não faz sentido de outra forma, sobretudo porque se vai digladiar não com o Marselha, porque o Marselha é uma equipa claramente em crise e o Benfica tem a obrigação de vencer o Marselha. Qualquer resultado do Benfica que não seja ultrapassar o Marselha é claramente decepcionante, mas o jogo das meias finais, quer com o seja com o Liverpool, seja com a Atalanta, o Benfica vai jogar contra equipas que, muito provavelmente, no caso do Liverpool, seguramente vai dar prioridade à Premier League, e a própria Atalanta pode dar prioridade à Série A e não jogar com o seu 11 mais confortável. E o Benfica vai ter que gerir também o campeonato a olhar para a Liga Europa e para na Liga Europa surgir com a sua melhor equipa e procurar aproximar-se do nível exibicional mostrado nestes dois jogos com o Sporting. Mas para isso, e volto a frisar, é muito importante que o treinador do Benfica perca algum tempo a estudar os adversários.
Do lado do Sporting, e vale a pena também destacar este jogador, que é Sanchez teve uma frieza apenas comparável com a de Coates. Ao mesmo tempo, quer Inácio, quer Diomande, no jogo da Luz,
abaixo.
Inácio também na segunda parte de Alvalade, acusaram muito nervosismo, cometeram mais erros técnicos do que é habitual, sob pressão claudicaram, e isso não é costume. Portanto, este tipo de experiência competitiva poderá ser útil para os jovens centrais do Sporting. Não tanto para Sanchez, que é um jogador que parecia que estava a desfrutar até de um jogo de altíssima exigência, e Coates, além de ter evitado um golo certo, por exemplo, na segunda parte, esteve sempre confortável, esteve sempre a liderar, parecia imune à grandeza do acontecimento, e por isso...
Ao contrário do Otamendi, já agora.
Exatamente, Otamendi precipitou-se em diversos lances. Coates, nesta altura, quis ser o ponto de equilíbrio emocional do Sporting, e muitas vezes isso é fundamental, pondo as coisas de forma clara. Não sei se o Sporting tinha sobrevivido aos derbys sem Coates no centro.
Concordo.
Da defesa, com a inexperiência de outros jogadores, com o nervosismo que afetou a equipa. Portanto, é um papel de altíssima relevância de Coates nestes dois derbys. E, portanto, se quisermos fazer uma análise à temporada do Sporting, aquilo que se destaca é que Coates, num determinado cenário, já errou, já comprometeu a equipa, mas noutro cenário é preponderante. E é essa abrangência que o Ruben Amorim tem conseguido deste plantel. Não há praticamente um jogador que não tenha sido importante em algum momento da temporada. O plantel foi usado por completo. E Franco Israel até acaba a ser importante, um jogador que entrou por causa da lesão de Adan. Quaresma teve os seus momentos. Catamo está a aparecer para decidir derbys. Trincão, Edwards foram alternando. Daniel Bragança a mesma coisa. Portanto, é um plantel usado na sua máxima expressão. E se é verdade que uns jogadores não servem, entre aspas, para determinados jogos e para determinados cenários, depois se calhar acabam por ser úteis. E esse é o grande mérito de Ruben Amorim. É que formou um plantel e está aproveitado. Faltou Paulinho também.
Deixa-me dizer uma coisa, reforçando algo que nós dissemos do jogo da Amadora, é que o Frank Israel mesmo sente-se muito mais confortável nas saídas aéreas, que é claramente o seu ponto débil, com a presença do Coates.
É protegê-lo, sim.
Até pela comunicação, tivemos há pouco tempo o Rui Silva que
isso
falou
mesmo
da questão da comunicação, pode ser um ponto.
Os dois uruguaios.
Dá outra tranquilidade, exatamente. Mas, de facto, entre os postos fez defesas importantes, quer na Luz, quer em Alvalade.
E, sem dúvida.
Agora,
e aí,
não sei qual será o plano do Sporting para o futuro. Sim, não sei qual será o plano do Sporting para o futuro com esta ponta final de Israel, se vai acabar por convencer ou se o Sporting vai à procura de outra coisa. Continua
claro
a parecer-me que tem algumas limitações para ser um titular duradouro da baliza do Sporting.
Concordo contigo.
Embora possa evoluí-las, naturalmente.
Claro que sim, claro que sim.
E já agora, para fecharmos a conversa sobre o derby e para acabarmos com uma espécie de paralelismo barra simbolismo, o Jenny Akatama acaba por safar o Daniel Bragança do seu momento Brian Ruiz a imolar o que o costarricano fez ou não fez em 2016.
É que marca completamente a carreira de um determinado jogador, esse tipo de falhaços ou de acertos. Jenny Akatama, faça o que fizer daqui para a frente, já vai estar colado a esta vitória.
O homem que marcou dois golos contra o Benfica.
Em particular, e é um jogo que pode ter de facto muito peso nas contas do título. Mais uma vez, Ruben Amorim nesta temporada está a ir a curto prazo ou a longo prazo para o caminho da felicidade. Tanto se tem falado da ausência de Fatahou, que é individualmente um jogador com potencial, isso não está em causa, mas se calhar se Fatahou estivesse a ser usado como ala de pé esquerdo, não haveria Katamo. Uhum. Portanto, ganha-se umas
Exatamente.
Coisas, perde-se outras, mas as escolhas de Amorim têm dado mais ao Sporting do que tirado coisas ao Sporting.
E reparem numa coisa, o Katamo há um ano estava a descer divisão pelo Marítimo e nem sempre era titular.
É um caso raríssimo, nunca se tinha visto um jogador para a primeira equipa de Sporting e muito menos para decidir jogos de máxima importância.
Exatamente.
Seguimos e, mais do que batizar um jogo, a nossa revienga desta semana vai para a dicotomia especial que se viu em Braga, onde o Arouca foi ganhar por 3-0. Porque deu-se o caso de o futuro treinador dos Minhotos lá ir vencer, categoricamente, após o homem a quem vai suceder se ir embora para o Botafogo. E isto numa altura em que o Braga está a 2 pontos do terceiro lugar do campeonato. Tomás, isto foi uma espécie de prova dos 9 que o Daniel Sousa foi prestar ao seu futuro empregador?
Nem vale a pena perdermos muito tempo com os espertos que já sabiam que o Daniel Sousa ia perder porque estava comprado pelo Braga. Esses tiveram aqui o seu prémio de felicidade. Mas quanto a Daniel Sousa, de facto construiu uma grande equipa, é um treinador com muito potencial, não havia dúvidas, ganhasse ou perdesse este jogo com o Sporting de Braga, mas de facto tem uma ideia de jogo muito pensada, que já tinha dado boa conta ao serviço do Gil Vicente, com muito uso dos laterais, um jogo que consegue beneficiar quer Cristo Gonzalez entre linhas, quer as desmarcações em profundidade de Rafa Mujica. Em termos de construção, nem foge assim tanto ao que Artur Jorge apresentou muitas vezes ao serviço do Sporting
Sem
Braga,
dúvida.
Ou seja, não são treinadores Sim. opostos nesse sentido. Aquilo em que Daniel Sousa também pode ter uma palavra a dizer, e é fundamental para o Braga crescer, é em termos de organização defensiva e em termos de transição defensiva também. Claro que aí precisará de um ou outro reforço. O Braga tem limitações individuais que um treinador também não consegue de um momento para o outro.
Dos jogadores.
Sim, não consegue corrigir, mas havendo esse reforço da defesa e melhorando o Braga em certas características de defensivas e de equilíbrio, pode de facto ser um treinador a andar mais perto da luta pelos 3 primeiros lugares. Na valorização dos jogadores não parece deixar dúvidas, este Arouca também demonstra isso mesmo, portanto há aqui uma junção perfeita entre o modelo ofensivo e o encaixe individual das peças dentro deste modelo de jogo, e além disso é um treinador muito jovem, portanto uhum. A tendência é para crescer com mais armas ao serviço do Sporting de Braga. Artur Jorge, repito porque esta é a hora da despedida do Sporting de Braga, apesar de vários problemas, sobretudo do ponto de vista estratégico, em determinados jogos com os grandes, é um treinador que valorizou o futebol português. Uhum. Deixei aqui esta ideia, já mais para o início da época. Não podemos estar sempre a criticar os treinadores que são muito defensivos e não querem jogar, e depois quando aparece um que, de certa forma, expõe a equipa ao risco, e de repente já estamos também a ser demasiado críticos com ele. Portanto, acho que Artur Jorge, globalmente, tem uma passagem positiva pelo Sporting de Braga. Com as tais limitações estratégicas no duelo com os grandes, e com os desequilíbrios defensivos, que também já esmiuçámos de diversas formas, o futebol brasileiro é apelativo, o Botafogo é um desafio envenenado, vamos colocar a coisa desta forma.
É para uma tarefa hercúlea, claramente para o Artur
Sim,
Jorge.
Mas penso que está aqui uma situação de win-win para as duas partes, para o Braga,
Sim.
porque não queria continuar com o Artur Jorge e assim
Certíssimo.
Consegue ter aqui um final feliz, e para o próprio treinador, porque não sai em baixa, enfim, não sai em baixa no sentido em que vai para outro projeto, e um projeto que, de certa forma, não deixa de ser um passo relevante na carreira, é um uhum. clube que quer crescer, é um clube com peso no Brasil, portanto acabam por ganhar as duas partes, sendo que a primeira época do Braga fica marcada não só por uma excelente pontuação, também pelo título que conquistou nesta temporada. E de facto é um treinador que, apesar de tudo, sai de cabeça erguida, diria. Por mais que esta Sim. temporada uhum. tenha trazido uma quebra de rendimento.
Rui.
Não, completamente de acordo com o Tomás. Aquilo que me parece é que o Artur Jorge vai ter uma montanha, isso pegando numa expressão que o Abel utiliza muito, e deixa aqui reforçar que o Abel conquistou mais um título este fim de semana.
Paulistão.
Ganhou o campeonato paulista. Vamos ver aí como é que o Artur Jorge se adapta a um clube que, do meu ponto de vista, não tem um plantel com a qualidade ofensiva que tinha esta equipa.
E as expectativas são sempre ridiculamente elevadas.
Exatamente, utilizaste mesmo a expressão correta, é ridicularmente elevadas, e a verdade é que há muito pouca margem de manobra, ou seja, este clube conseguiu ter uma fase complicada com o Luís Castro. O Luís Castro soube dar a volta e colocou este Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro. Um treinador que, do meu ponto de vista, é bastante competente, como é o caso do Bruno Lage, acabou por, até por questões de balneário, mas também pela pressão que os adeptos colocavam sobre a equipa, por ver perder, se quiseres, ver esvaziar um balão, que estourou completamente nas mãos do último treinador, que acabou por perder o título brasileiro. As expectativas, depois de um Carioca que não correu bem à equipa do Botafogo, é que o Botafogo repita aquilo que aconteceu a temporada passada, ou seja, que lute pelo título do Brasileirão e que faça uma boa Libertadores. Eu não sei se isto não é um desafio...
Já entrou a perder, e de forma pesada.
Verdade. E não é, se isto não é um desafio demasiado envenenado para o Arthur Jorge. Agora, concordo inteiramente com o Tomás, isto é o win-win, ou seja, o Sporting de Braga, apesar da mensagem para o exterior de António Salvador ao renovar o contrato do treinador, do meu ponto de vista, não queria continuar com ele no final da temporada, encaixa 2 milhões de euros, que é uma verba interessante para um treinador que à partida iria sair e teria que ser indemnizado porque tinha mais um ano de contrato, e para o Arthur Jorge é aquela situação que não se vai ver envolvido, que é sair do clube no final da temporada, procurar um novo desafio, já o encontra antes do final da temporada. Creio que é um desafio muito pesado para o Arthur Jorge. Há também o peso de ter sido comparado pela imprensa brasileira, e vocês de certeza absoluta que repararam, ao facto de vir do Sporting de Braga, que foi o clube que lançou o Abel.
E o apuramento para a Champions também foi muito destacado pela imprensa brasileira, com o Braga.
Sem dúvida.
Isso é mais uma marca do trabalho de Arthur Jorge, mas ao mesmo tempo...
Eleva ainda mais
expectativas. Eleva as expectativas que já não são baixas.
Exatamente. Acaba por sair contra ele esse aspecto da Liga dos Campeões. E aquilo que me parece é que o Sporting de Braga encontra uma solução muito interessante para o futuro. Eu creio, tal como o Tomás disse, que a equipa do Sporting de Braga vai melhorar em organização e transição defensiva. Agora, tenho que deixar também aqui um elogio ao Arthur Jorge, tal como o Tomás deixou. Se não me convence totalmente, né, em termos de processo defensivo, a equipa do Sporting de Braga foi uma equipa que, sobretudo antes dele entrar em dilemas estratégicos que acabaram por o prejudicar, porque estava abaixo dos outros treinadores, nomeadamente dos grandes, nessa perspectiva, eu creio que a equipa do Sporting de Braga, principalmente nesta temporada, chegou a ser um rolo compressor ofensivo. E isso também passa pela sua
mentalidade.
E ainda
deixou o Roger Fernandes, que está já de pedra e cal.
Sem dúvida nenhuma. Isto passa claramente pela sua mentalidade, pela percepção que teve do plantel que tinha à sua disposição e de procurar extrair as mais-valias desse plantel. Agora, até ao final da época, a equipa do Sporting de Braga fica com um treinador interessante, que tem feito um bom trabalho, já tinha feito na segunda liga, estava a fazer um trabalho também, parece-me, bastante interessante na equipa sub-23, mas entra aqui com uma herança muito pesada e, sobretudo, esta derrota de 0-3 diante do Arouca, e quero aqui salientar que o Arouca fez um jogo tremendo em Braga, a explorar tudo o que era deficiências da equipa
do
Sporting
Sousa
de Braga.
Daniel Sousa parece-me ter um potencial semelhante ao que tinha Paulo Fonseca quando apareceu.
Concordo,
é um treinador que colocaria
contigo.
Como...
Acho que é...
Com essa margem de progressão.
É, acho que é a analogia perfeita e passa muito por aí. Agora, como é óbvio, precisa ter mais qualidade individual na defesa. Agora, também nós temos que olhar para aquilo que ele tem no Arouca, e ele jogou com Milovanov, Robson Bambu, Galovic e o Everson na linha defensiva do Arouca, e a equipa trabalha melhor do ponto de vista da organização defensiva do que a equipa do Sporting de Braga, que até tem nomes mais fortes, e acredito que até alguns jogadores que estão no plantel do Sporting de Braga
de
vão crescer com o Daniel Sousa.
Sim. O Totti ou Totti desta semana é dedicado às lágrimas, ao choro e aos abraços fraternos que se viram na final da Copa del Rey, em Espanha. O Athletic de Bilbao ganhou ao Mallorca nos penaltis e voltou a conquistar a taça que lhe fugia há 40 anos. E essa é uma das imagens icónicas que fica, a do capitão Iker Muniain levantar o caneco depois de ter perdido 4 finais neste século. Tomás, a partida foi repleta de grandes momentos, como aquele em que Javier Aguirre, o treinador do Mallorca, anuncia numa roda, um a um, que os jogadores que iam bater os penaltis e toda a gente celebrava como se fosse um gol.
Sim, quem é um romântico e quem gosta desse lado do mais emocional do futebol não pode perder ou não pode não deixar de sorrir com esta final da Copa do Rei, porque de facto teve aqui momentos absolutamente excepcionais para as duas massas adeptas, para os jogadores em campo, para os treinadores também. Começando por quem ganhou, Valverde dá a volta por cima no clube de que é adepto e de que é de quem tem mais proximidade.
E ele próprio já
depois
tinha
daquela passagem
uma final
difícil no Barcelona e que terminou de forma complicada para o treinador. E acima de tudo, para o Atlético é o fim de 40 anos de jejum, sendo um clube gigante do futebol espanhol, e acaba por ser um sinal de passos feitos com as gerações anteriores de grandes jogadores que a equipa foi
nem
tendo
mais,
e que não puderam vencer este troféu. Portanto, aquela imagem de Muniain, que dedicou toda a vida, aliás, não é caso raro nenhum, mas dedicou, sim, toda a vida aos Leões de San Mamés, e pode ter este fecho de círculo, vamos colocar assim, acaba por ser de facto uma das melhores imagens da temporada europeia, ainda por cima com tantas lesões que já o afetaram e numa fase
joelhos,
de ponto final na carreira praticamente, porque apareceu muito novo, mas os anos vão passando. E acima de tudo acaba também por ser a validação do talento desta nova geração do Athletic, que teve, por exemplo, ainda Oscar de Marcos, que é outro dos velhos representantes.
Lateral direito.
Exatamente, isso apareceu mesmo com Bielsa, médio ofensivo, que também joga lateral direito. De Marcos ainda faz parte desses tempos, mas outros estão a aparecer e alguns deles não vão ficar muito tempo. É bonito vermos Iñaki Williams, depois de tantos anos, conseguir também terminar esta jornada com um título.
Aquele abraço.
Já é mais do que conhecida a história da mãe, a viagem que fez pelo deserto até, desde o Ghana até a Bilbao. Nico Williams é claramente mais talentoso, fez uma super final e conseguiu ter, por exemplo, o passe para Sunset. Estes dois jogam muito, são dois jogadores que poderiam facilmente jogar noutro patamar. Nico Williams acho que vai para esse patamar, não sei se vai para uma Premier League, se vai ficar na Liga Espanhola, mas é um extremo diabólico com muita qualidade no último passe também. Se calhar com a perda de Ansu Fati, porque, enfim, nesta altura é difícil imaginar que possa ser aquilo que prometia, Nico Williams vai ter esse espaço de grande extremo espanhol, extremo avançado, o que quisermos chamar, do futebol espanhol. Sunset, não sei se vai ficar no Atlético ou não, mas é um médio com muito instinto, muita qualidade técnica também. Já aqui destacamos outros, como, por exemplo, Benyat Prados, que está a ser a grande afirmação desta temporada. Enfim, é um clube muito familiar, com esta tradição, que acaba sempre por vencer. A tradição vence sempre, melhor ainda quando há títulos para juntar à festa. De Galarreta foi talvez a melhor exibição do lado do Atlético,
foi
um médio.
Manhas.
Mas estou a falar de médios porque Samu Costa, o português, foi absolutamente indestrutível. Uma exibição de todo o terreno, a ganhar todos os duelos e mais alguns, às vezes até com excesso de agressividade, mas deixou o corpo e a alma no relvado do La Carturra. É um médio que passa muito despercebido em Portugal, não há como fugir a isso. Saltou do Braga para o futebol espanhol, mas que com esta exibição não sei se não terá convencido clubes da maior nomeada a dar-lhe uma oportunidade. Tem um ADN muito do Atlético de Madrid, há um Valência, um Sevilha, um Betis, que também podem olhar se calhar para o jogador português, porque também sabe jogar, não é um médio com muita fantasia, mas sabe guardar bola e meter o passe. Portanto, é um jogador fiável nesse sentido e se calhar esta exibição valoriza-o como nunca no futebol espanhol. Do lado do Mallorca, claro, há muitas limitações de plantel, não é de todo uma equipa com as armas do Atlético, portanto o título acaba por ficar bem entregue à equipa de Ernesto Valverde, mas é absolutamente fantástico o trabalho de Javier Aguirre, colocando a equipa na final. E deu uma entrevista recentemente, não sei se é o Acho, creio que sim, onde dizia que o treinador intuitivo estava já em vias de extinção, e no fundo acaba por deixar ainda essa marca. Não é preciso entrarmos naquele balneário para, assistindo àquele momento pré-penaltis, percebemos que toda a gente adora Javier Aguirre e toda a gente está com o Javier Aguirre.
Ele sai de lá a rir-se, não é?
Tentou jogar com o psicológico. Penaltis, claro, mais do que qualquer coisa de competência, é psicológico. Tentou jogar com isso, tentou libertar a equipa de alguma pressão. Não resultou, mas é um momento que fica para a eternidade do clube e até do futebol espanhol.
Rui.
Sem dúvida nenhuma, salientar que o Tomás tocou nos pontos essenciais, mas dizer-te que o Atlético, ao longo do jogo, apesar do Osasuna ter-se colocado em vantagem, a verdade é que a equipa do Atlético acabou por ser a equipa mais completa. Eu creio que os dois médios centro tiveram um papel essencial, principalmente o Ruiz de la Garreta. Acho que fez um jogo muito interessante. Depois destacar, obviamente, tal como o Tomás fez, quer o papel do Iñaki a partir da direita, mas sobretudo o do Nico a partir da esquerda, mas houve muita consistência do ponto de vista defensivo por parte da equipa do Mallorca. O Graif parece-me ter tido também uma partida em que se conseguiu afirmar, acabou por ser um elemento que se destacou claramente. A defesa a 5 também foi uma aposta que mostrava que havia por parte do Osasuna uma preocupação clara que a equipa do Atlético ser favorita à vitória na partida, e destaco, tal como o Tomás fez, a exibição do Samuel Costa. Eu creio que, tal como o Tomás disse, é um jogador que tem muito ADN do Atlético de Madrid. Tal como o Tomás salientou, ele fez a formação no Sporting de Braga, praticamente não joga pela equipa principal, portanto acaba por ser quase desconhecido para o futebol português, tirando as pessoas de passagem pela seleção sub-21, em que até participou no último europeu, e não lhe correu particularmente bem, mas parece-me ser claramente um jogador talhado para dar o salto para um patamar superior, e creio que esta final comprovou de forma absoluta. Depois, de resto, dizer que me pareceu que o Atlético foi a melhor equipa nos 90, nos 120 minutos, mas que depois a decisão poética nas grandes penalidades acabou por dar o brilho a uma vitória, e ainda por cima com o Iker Muniain aos 31 anos a levantar o troféu, a representar muito do que gerações anteriores, nomeadamente a do Roland Guerreiro, passaram ao serviço do Atlético Bilbao.
E não faltam craques. E esta, por exemplo, adorava o jogo de esta. E já ia falando de Echevarria, por exemplo, muitos ícones do Atlético que não conseguiram levantar a Taça do Rei.
E acho que todos sentiram no sábado isso, ou seja, que estavam eles também a levantar a Taça do Rei.
E todos mesmo, porque eu vou só acrescentar uma coisa que aconteceu depois da final e que ainda está a anos de luz do que acontece em Portugal, que foi a Real Sociedade, a grande rival da Atlética, dar-nos parabéns.
Sem dúvida.
Aliás, vitória. Recentemente houve uma final entre os clubes bascos e fizeram questão de adiar para que houvesse, no pós-pandemia, uma final disputada de forma limpa e com adeptos a assistir.
Isso mesmo.
Seguimos para a arte que vem depois, para falarmos de um rapaz que é canhoto, joga com as meias à antiga, bem puxadas para baixo, e só tem 19 anos. Ele andou a fincar o pé ao Manchester City no fim de semana, e dele é essa tal arte. Chama-se Adam Wharton e só chegou ao Crystal Palace em janeiro, vindo do Championship, onde jogava com o Blackburn Rovers. Rui, porque escolheste falar deste projeto médio?
Ele faz um jogo sensacional no último fim de semana, mas quer o Tomás, quer eu, já o conhecíamos do Blackburn, e a mim parecia-me claramente, juntamente com o irmão do Bellingham, os dois jogadores mais interessantes do Championship. O Wharton acaba por dar o salto para o Crystal Palace. Eu sinceramente esperava mais, esperava que desse o salto para um clube maior, o que acabará por acontecer mais cedo ou mais tarde, mas foi o Crystal Palace que a 1 de Fevereiro mostrou disponibilidade para pagar 21,1 milhões de euros, isto não é brincadeira, para o contratar, e foi uma aposta do meu ponto de vista em cheio. É um médio claramente diferenciado, sobretudo a forma como ele consegue sair de situações de pressão é absolutamente notável. Depois tem também conforto a nível do passe, o passe nas diferentes distâncias, mas sobretudo também é um jogador que está capaz de conduzir, e no Blackburn também mostrou que é um jogador que tem capacidade para chegar às zonas de finalização e marcar golos. Eu creio que é um jogador claramente talhado para um patamar maior. Ele está a se estrear nesta altura pela equipa sub-21 inglesa, mas eu creio que não demorará, e a continuar assim, não só a dar o salto para um clube maior da Premier League, um dos clubes que luta pelos títulos, mas também é claramente um candidato a ser internacional lá por Inglaterra. Eu creio que é um médio de grande mais-valia, e depois, obviamente, eu estava a falar de aspectos ofensivos, mas também do ponto de vista defensivo é um médio que trabalha para o coletivo e também capaz de recuperar bolas e, sobretudo, de direcioná-las assim que eu as recupera.
Faz-me lembrar a Jack Wilshere, e portanto isto é o maior elogio que lhe posso fazer na estética, verdade, na forma como guarda a bola, conduz, parece-se a deslizar no terreno do jogo e depois tem muita precisão no passe.
Joga sempre cabeça levantada, que é algo
sem dúvida, muita elegância no seu jogo, e fez uma magnífica exibição contra o City. O meu único ponto de interrogação é que o Palace tem atraído este tipo de jogadores, Eze, Olise e outros, Adam Wharton é apenas mais um, mas depois no processo de transferência, se quisermos, para outro patamar, não tem necessariamente corrido a melhor forma.
Eles dificultam muito, não é? Não precisam.
E a verdade é que Eze e Olise também tiveram muitas lesões, isso ajuda a explicar. O próprio Olise quis ficar no Palace rejeitando o Chelsea, portanto aí houve a proposta e o jogador é que a rejeitou. Zaha, que era a referência do plantel, saiu a custo zero, portanto vamos lá ver como é que este processo é feito, se o Palace pede muito dinheiro, se facilita, se não facilita, mas enfim, não tem acontecido muito do Palace haver uma transferência depois para o topo do futebol inglês. Acredito que Adam Wharton pode contrariar isso.
E porque esta semana vamos entrar nos quartos de final das provas europeias, acabamos no Teatro dos Sonhos para falarmos das faíscas que o Manchester City e o Real Madrid vão repetir na Liga dos Campeões. E infelizmente, à mesma hora, de um Arsenal Bayern Munique. Tomás, além desta insistência da UEFA em fazer coincidir jogos e obrigar-nos a escolher um para vermos em direto, há aqui muito simbolismo futebolístico nestes confrontos.
Sim, não é nada bom que tenhamos de... Não é dividir atenções, porque, enfim, acabaremos, pelo menos nós, por ver os dois jogos.
Sim,
mas, não dá para viver os dois em direto de igual forma. A eliminatória que mais me apetece ainda assim é o PSG-Barcelona. Penso que é a que pode ter mais riqueza em termos de jogo e até em termos de confrontos individuais. Por exemplo, os meninos do Barça, Cubarsí e Amal em particular, contra o PSG, que tem aqui muitas diferenças em comparação com o PSG galáctico de outras alturas. Há Mbappé, que é sempre um jogador que condiciona qualquer eliminatória e que pode ter aqui, de facto, mais um momento de afirmação, ainda por cima, contra, se calhar, o futuro rival enquanto jogador do Real Madrid. Mas Luís Henrique tem, por exemplo, potenciado Vitinha, está a fazer uma magnífica temporada e pode ser muito importante ou como médio de construção e de saída de pressão, ou como médio mais à frente, logo se verá qual é a ideia de Luís Henrique para o jogo. Mas o ponto-chave, que já foi também visto contra a Real Sociedade, é a utilização de Dembélé como uma espécie de falso 9.
Sim.
Como um médio extra, que é claramente uma aposta ganha de Luís Henrique. E Dembélé contra o Barcelona, onde não foi propriamente um jogador muito feliz, pode ter aqui de facto essa mais-valia. O PSG creio que tem algum favoritismo nesta eliminatória, mas não é de descartar o Barça, até porque já percebemos isso, que o Barzi, Yamal, o próprio João Félix pontualmente oferece uma coisa de que não estávamos à espera, e acho que essa eliminatória tem de facto muitos pontos de interesse. O City Real Madrid, enfim, já é filme repetido, isso não tendo um cartaz único, acaba por perder alguma novidade, vamos colocar assim. Mas também é difícil não atribuir favoritismo ao City, porque o Real Madrid não só vai ter a primeira mão em casa, isso muda um pouco a mística de jogar no Bernabéu na segunda partida, mas também isso porque tem os pilares defensivos de fora nesta temporada. Courtois, o próprio Éder Militão voltou agora mesmo, não sabemos em que condição estará. Portanto, o City, depois do 4-0 que aplicou na época passada, pode ter aqui mais um fator de afirmação europeu contra um Real Madrid que individualmente e a nível psicológico muitas vezes também se transcende nestas eliminatórias. Rapidamente,
sim, e sobre... o único conforto que o Real Madrid terá, Tomás, e creio que concordarás comigo, é que para além de não ter jogado no último fim de semana, tem uma vantagem de 8 pontos na Liga Espanhola.
Exatamente,
que dá algum conforto.
Totalmente à vontade para atacar esta eliminatória.
Exatamente.
O Arsenal não convenceu nada na eliminatória com o Porto, portanto fica essa dúvida sobre que Arsenal teremos contra um Bayern fragilizado, mas que individualmente, com Musialas, com Sanés, com o Harry Kane de volta a Londres,
tem que apostar
contra o Arsenal,
Champions, porque no campeonato já
pode ter essa boia de salvação. Portanto,
eu aí vou claramente pelo Bayern, até pela questão da Bundesliga. Não sei se já repararam, na próximo fim de semana já pode ter campeão,
pode ter fechado,
não?
O Bayern, pode fechar com o Bayern,
exatamente,
é verdade.
Portanto, independentemente do que aconteça, o Bayern já não tem qualquer hipótese de ganhar a Bundesliga e vai apostar tudo na Liga dos Campeões. E concordo contigo, a mais-valia individual que a equipa do Bayern tem, sobretudo contra um Arsenal que vai priorizar a Premier League, e isso já deu para se sentir no jogo diante do Futebol Clube do Porto. Eu creio que o Bayern pode levar vantagem aqui também.
E sobre o Atlético Madrid-Dortmund, não sei de que forma o Atlético vai lidar com o favoritismo na eliminatória. Normalmente é uma equipa que prefere ser outsider, ou pelo menos não ter a responsabilidade de jogar a eliminatória como favorito. O Dortmund também não é muito fácil de antecipar, é uma equipa que já vimos vencer o Bayern, mas rapidamente perde na semana seguinte, e foi
na
o que aconteceu com o Stuttgart.
Isso
há
mesmo
alguma organização defensiva. O Melsen tem feito exibições, e já o destacámos aqui,
transcendentes,
mas é um Dortmund que pode ficar, se calhar, curto para este patamar de Champions contra um Atlético de Madrid, que nos últimos anos, com o Simeone, na última época e meia, últimas duas épocas, tem dado um passo em frente, apesar de tudo, em termos de criatividade, no ataque, no meio-campo contrário, de forma mais pensada, e, portanto, é difícil imaginar que o Atlético não passe esta eliminatória. Mas vamos ver. Nota final, Aston Villa-Lille. Não é Champions, mas é uma das eliminatórias que mais entusiasma também para esta jornada europeia.
Rui, a bola é tua agora.
No fundo, vou repetir-me um bocado em relação ao Tomás mais uma vez. Ou seja, entre o Real Madrid e o City, eu creio que o Real tem a vantagem de não ter jogado no último fim de semana, de se poder concentrar totalmente em termos da Liga dos Campeões, fruto da vantagem de 8 pontos sobre o Barcelona no campeonato.
Tem o grande momento de forma do Toni Kroos,
vai ser mais forte, ainda que tenha aspectos a melhorar no seu jogo, porque o último mês, sobretudo, foi muito mais inconsistente do que é habitual, mas creio que esta própria eliminatória da Liga dos Campeões vai servir para que isso aconteça. Em relação ao Arsenal-Bayern, já o disse há pouco, o Bayern está a fazer uma época horrível a nível...
E é muito
interno,
frágil defensivamente, o Arsenal nesta altura está muito sólido, isso pode ajudar os Gunners.
E esse pode ser um ponto que o Arsenal até pode explorar, mas eu creio que a capacidade que tem para desequilibrar com Musiala, com Sané, com Gnabry, com Kane... com o próprio Müller neste tipo de jogo, pode acabar por ser determinante, sobretudo numa segunda mão em que vai jogar em casa. Por isso, do meu ponto de vista, aqui dou um bocadinho mais de favoritismo, ou dou mais favoritismo claramente ao Bayern. No PSG-Barcelona, tal como o Tomás disse, é o jogo também que eu aguardo com mais ansiedade. Acho que o PSG vai acabar por passar e provavelmente vai dar à marca e ao AS títulos para utilizarem com o futuro reforço da equipa do Real Madrid, ou mais que provável futuro reforço da equipa do Real Madrid. Tenho também muita curiosidade para ver o Vitinha neste patamar. O Tomás falou há pouco de um aspecto que me parece extremamente interessante, é a capacidade que o Vitinha tem para executar a função praticamente do número 6, que podia ser muito bem aproveitada na seleção nacional, mas também para ser depois um médio mais de características ofensivas, mas ao contrário do que aconteceu, por exemplo, no jogo em que jogou na seleção nacional, sem derivar para os corredores laterais, o que não faz grande sentido. Para além de Mbappé, creio que o Dembélé poderá ser aqui um fator determinante na eliminatória. Do lado do Barcelona, obviamente tenho a curiosidade máxima para ver como é que os meninos vão jogar. Claro que, tal como o Tomás fez, coloco o Cubarsí e o Yamal como cabeças de cartazes. É óbvio que há Cancelo e há João Félix, e isso também eleva o interesse sobre o jogo. Em relação ao Atlético de Madrid e Dortmund, eu sou sincero, eu gostava que o Dortmund chegasse às meias finais, mas é um bocado como o Tomás diz, esta equipa é capaz de fazer uma exibição transcendente frente ao Bayern Munique e depois no jogo a seguir ou no jogo anterior ter uma exibição perfeitamente medíocre. Eu creio que esta eliminatória está claramente mais talhada para o Atlético de Madrid, até pelo facto de não ter jogado no último fim de semana, o que pode lhe dar no jogo, que eu creio que será quarta-feira, pode lhe dar alguma vantagem em relação ao jogo e à forma como vai abordar e até criar uma vantagem mais larga que poderá depois não ser recuperada no jogo da segunda mão. E até, digamos que um 2-0 para a equipa do Atlético de Madrid já é uma vantagem larguíssima. Isto para não dizer que um 1-0 já é uma vantagem larga para a equipa do Atlético de Madrid. Mas tenho curiosidade para ver como é que uma equipa do Dortmund, que tem também mais valias claras do ponto de vista ofensivo, pode equilibrar ou não em uma eliminatória com o Atlético de Madrid.
Agora, para terminarmos e com 2 minutos dedicados a cada um de vocês, Tomás, também vem aí a primeira mão da eliminatória do Benfica com o Marselha.
Sim, há aqui mais uma vez um Benfica com uma única opção, que é atacar esta eliminatória na máxima força e de modo responsável, porque o Benfica tem na Liga Europa neste momento o grande objetivo da temporada. O Marselha, e comentámos isso aqui na altura do sorteio, não é nenhum bicho-papão, pelo contrário, é uma equipa que... Aliás, os resultados têm demonstrado isso. Está não só muito limitada pelas lesões, mas também já se esfumou o impacto psicológico da troca de treinador. Jean-Louis Gasset teve ali, no início, alguma capacidade de alterar a tragédia que está a ser a temporada, mas, entretanto, isso já se perdeu. E nos jogos de maior exigência do ponto de vista tático, o 4-3-3, pontualmente chegou a jogar com 3 centrais, mas sem Clos, isso nem sequer sentido,
não é?
Digamos assim. Jonathan Clos, o ala direito, que é uma das principais figuras e que estará de fora do jogo com o Benfica, não tem fugido do 4-3-3, mas com muitas trocas. Aubameyang já jogou à esquerda, já jogou como avançado centro, no meio-campo também muitas trocas. Destacaria Vertu, é um médio que pode, se calhar, combater melhor com o João Neves e com o Florentino, imaginando que este é o meio-campo do Benfica, em termos de agressividade na disputa e depois também com condução e chegada à área. Jordan Vertu, que foi o melhor, por exemplo, contra o PSG no jogo recente. O ponto forte para o Marselha é que não vai jogar no fim de semana, portanto está totalmente focado na eliminatória com o Benfica, mas apesar dos objetivos falhados internamente, daria o favoritismo ao Benfica. É uma equipa, apesar de tudo, com um processo mais consolidado do que o Marselha, ainda mais com tantas lesões. Mbembe é outro.
Rui?
Sim, e o Tomás tocou agora num ponto essencial, que é a questão do Mbemba. Se o Mbemba não recuperar, o Gigoa, neste último jogo diante do Lille, fez uma exibição absolutamente pavorosa. Juntar a isso que o Klaus é um jogador, e nós tínhamos aqui salientado até como um dos principais destaques da equipa do Marselha é baixa certa para os jogos diante do Benfica, e quem tem feito o lugar dele tem sido o Ulisses Garcia, ou o suíço, até de origem portuguesa, curiosamente, que é um canhoto a jogar à direita, e creio que o Benfica até poderá aproveitar essa situação, porque ele não está minimamente confortável na tarefa. O mais difícil aqui é, dentro do 4-3-3 que habitualmente esta equipa do Marselha apresenta, é perceber quem é que vão ser os titulares ou não, porque tem sido uma de jogo para jogo, o Gasset tem promovido alterações profundas. Mas a verdade é que aconteceu aquilo que nós prevíamos na altura do sorteio, ou seja, é que depois da derrota diante do Villarreal, a equipa do Marselha tinha 3 jogos que eram absolutamente decisivos para conseguir chegar ao universo Champions, e perdeu os 3, que foi aquilo que tanto eu quero o Tomás tínhamos previsto que poderia vir a acontecer. Perdeu 3-1 com o Lille, perdeu 2-0 com o Marselha, perdeu 2-0 com o Rennes. Obrigatoriamente,
e o PSG
parece,
reduzido a 10.
Exatamente, exatamente. E ainda por cima. Destacar aqui um aspecto que é essencial. É óbvio que o Marselha também vai jogar tudo nesta Liga Europa, e esse ponto também é interessante, porque a verdade é que o Marselha caiu para o 8º lugar do campeonato, está a 13 pontos do 3º lugar, portanto é uma miragem a hipótese Champions, mesmo do 4º lugar que ainda pode vir a dar acesso, já são 9 pontos e são irrecuperáveis. O próprio adiamento, que é um adiamento interessante para a equipa do Marselha, porque se pode concentrar a 100% nos 2 jogos diante do Benfica, é um jogo diante do Nice de Farioli, e que provavelmente o Marselha também poderia aqui sofrer uma derrota que poderia ser interessante até para o Benfica em termos de eliminatória. Mas o Benfica, faça uma equipa que, em termos de processo defensivo, muitas vezes roça o caótico, e neste jogo diante do Lille foi completamente atropelada pelo Lille, e que depois, do ponto de vista ofensivo, vale muito mais pelo individual do que pelo coletivo. Porque tal
e o Aubameyang ganha mais a partir da esquerda do que propriamente como avançado centro.
Completamente. Eu acho que ele vai jogar a partir da esquerda na Luz. Eu creio que ele vai colocar o Ndiaye a fazer aquele papel de falso 9, como aconteceu na fase em que conseguiu aquelas 5 vitórias consecutivas. Mas a verdade é que é uma equipa que cada vez mais se nota, e de jogo para jogo, e eu tive a oportunidade de ver estes jogos do Marselha, há claramente uma falta de padrão ofensivo, e os jogadores estão muito baralhados. Repara que o Arito, por exemplo, estava a jogar a médio interior, agora já joga a médio ala. Portanto, há muita desconexão nesta equipa do Marselha. É óbvio que o Benfica não pode ser arrogante, os adeptos do Benfica não devem ser arrogantes e pensarem que o Benfica vai ter aqui uma tarefa fácil. Agora, o Benfica tem que eliminar o Marselha. Eu volto a dizer, o Benfica obrigatoriamente tem que estar nas meias finais da Liga Europa. Agora, para isso, há que estudar o adversário, há que perceber onde é que estão principalmente as menos-valias desta equipa do Marselha e explorá-las até ao limite, perceber também quais são as suas mais-valias, mas o Benfica, do meu ponto de vista, para esta época não ser frustrante, independentemente da conquista da Supertaça, o Benfica tem que chegar à final da Liga Europa, e sobretudo atendendo, depois da passagem do Marselha, ter um encontro ou com o Liverpool ou com a Atalanta, saber que o Liverpool muito possivelmente vai apostar todas as fichas na Premier League e vai aparecer com uma segunda equipa diante do Benfica nos 2 jogos, independentemente dessa segunda equipa do Liverpool ter conseguido conquistar uma taça da Liga Inglesa. Portanto, os adeptos do Benfica também não se podem deixar cair no engodo que uma segunda equipa do Liverpool é extremamente frágil, bem pelo contrário, e a Atalanta, que também creio que nesta luta, quer Champions já está muito difícil, mas principalmente em termos de campeonato, ainda conseguir o apuramento para a Liga Europa, eu creio que o Benfica tem que obrigatoriamente chegar à final, senão esta época de Roger Schmidt é uma desilusão total.
E ficamos por aqui em mais um No Príncipe Era a Bola, a edição e sonoplastia do Tomás Delfim. Até para a semana, e obrigado por nos ouvir.
Até para a semana.
Até para a semana. Grande abraço a todos.